11h24. Tá na hora, sabe de quê? É, tá na hora de falar dos nossos peludinhos. Tá na hora de falar do Dicas Pet com a doutora Gisele Bandeira aqui na sua FM, o CDB. Agora, 11h24. Bom dia, doutora Gisele.
Bom dia, Val. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz 2023 para todos nós. Saúde, eu falei pra Ju há pouco. Ah. Saúde e equilíbrio.
Saúde e equilíbrio.
É o que eu
Verdade.
Quero pra gente.
Verdade.
Né? Equilíbrio em tudo na nossa vida. Então, equilíbrio na vida financeira, né? Os boletos, os IS já chegaram pra todo mundo aí. Então, equilíbrio na nossa vida com família, né? Equilíbrio com os nossos filhos, equilíbrio no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Então, pra mim, esse ano eu pedi isso, equilíbrio.
O equilíbrio é essencial.
E saúde, porque, né? Sem ela não dá.
Sim, também não dá.
Pode ser bem equilíbrio emocional e psicológico, porque hoje em dia tá todo mundo doido. Eu sou uma que me enquadro nisso, né?
Temos um pouquinho disso, todos.
Não, olha, a estagiária foi lá na clínica pedir estágio, né, a Alexia. Aí eu peguei na entrevista dela, peguei e falei pra ela assim, só tem uma coisa pra você, pra ver se você se enquadra na nossa equipe. Você tem algum problema psicológico? Não, doutora, eu sou perfeitamente normal. Eu falei, então você não se enquadra na nossa equipe, porque todo mundo tem algum problema.
Tem que ter um pequeno desvio, né?
Toma algum Lexotan, Ritalina, não, então não, se não toma, não dá.
Não dá, não serve.
Ai. Mas vamos ao Dicas Pet, que eles também precisam de equilíbrio, né?
Sim, muito.
Né?
Muito.
Hoje em dia, devido à nossa. Estar muito estreito o nosso relacionamento com eles, a gente, muitas vezes, eles até essas alterações psicológicas que nós temos, né?
Eles sentem, né?
Eles sentem.
E sofrem por conta disso.
Exatamente. E às vezes, não é uma coisa que é contagiosa, né? Uhum. Mas muitas vezes eles absorvem aquilo ali. Quem acredita nas energias, mas eles absorvem aquilo ali e acabam também tendo as alterações que nós temos também, né? Uhum. Não tô querendo dizer quem aí olha e fala assim, ah, meu cachorro tem desvio de comportamento, você tá me chamando também, fala que eu sou, né? Não, gente, mas é que a gente acaba refletindo isso, né?
Sim,
eles refletem o nosso comportamento. Então, às vezes, a gente vê, alguém fala assim, tá começando com a cliente agora. Eu tenho dois gatos aqui em casa e uma... Ela é bem carentona, ela gosta de carinho e tal. O outro já é mais reservado, parece o meu marido, né? Então, até a personalidade do animal, normalmente, é igual alguém da casa. Não tem como fugir, não.
Influencia, não tem jeito.
Influencia.
As pessoas falam assim, mas é um animal, ele não sabe o que tá fazendo, não sei o quê. Não,
sabe. Nossa, eles são tão...
Sabe,
hoje
sim.
Em dia, eles estão tão inteligentes, que
muito.
É uma coisa impressionante. Eles sabem fazer chantagem. Muitas vezes eu falo para os tutores assim, se você não adestrar, ele vai te adestrar. Situações como, meu cachorro só come isso com uma carninha ou um franguinho. Como que ele aprendeu isso?
Como?
Né? Ele abriu a geladeira, ele cortou a carninha, processou lá, né? Cozinhou e tal. Não, só gosto com esse salzinho e tal. E aí colocou no pratinho dele. Ou você ensinou, né? Você fez isso uma vez. Ele vai falar, pra que eu quero essa ração sem graça? Essa aqui, né?
Se tem air fryer ali, né?
Se tem um air fryer, se meu tutor tá fazendo um churrasco e eu sei que ele vai me dar... É só eu fazer aquela carinha de gato de botas, né? Aquele olhinho. E
boa,
aí
essa,
ele vai...
Essa é boa, carinha de gato de botas.
Ele vai me dar. E você vai ceder. Você cedeu uma vez, quem tá adestrando quem? Você, o humano, ele é tolo ao achar que ele que...
Tá adestrando. Né?
Não, o animal tá adestrando ele, é igualzinho o gato. Muitas vezes o gato tá ali, né, você tá ali fazendo o almoço, ele tá no teu pé e começa a miar e se esfrega na sua perna.
Passa,
né?
O rabo das pernas.
Passa o rabo e tal. Aí você pega e faz o quê? Ai, que bonitinho, vai dar. Oh. Aí ele só fala assim, é certo, obrigada, meu servo. Meu gato é servo, né? O gato fala que nós somos os servos dele. E é isso, então as pessoas têm também esses hábitos, a gente tem que adestrar, é igual... nas primeiras consultas eu falo para os tutores, todos os hábitos bons e ruins que você vai colocar no animal, desde o começo, desde que ele é filhote, que você vai impregnando, vai moldando o animal. Então, chegou um filhote em casa e aí eu fiquei com dó. Botei dentro de casa, mas que nem a minha dog alemão, é um gigante de um cachorro, é uma bruta de uma cadela. E aí, eu falo isso porque ela hoje de manhã quase me desmontou, pra eu saí toda troncha, por isso que eu desabafei. Aí, a pessoa pega e coloca do lado dentro de casa. Aí o animal vai crescendo e aí o rabo, né, vai derruba as coisas na casa.
Passa igual um furacão, né?
Exato. Aí a pessoa vai e coloca do lado de fora. Aí o cachorro fica aquele cachorro que você bota do lado de fora, ele fica latindo, latindo, latindo. E você... Mas quem ensinou ele que era do lado de dentro?
Foi
você. Bom. Né? A Valentina, a minha Shih Tzu, ela é a rainha da casa. E aí, se eu for dormir e ela não for pro meu quarto, ela quase destrói a porta. Mas por quê? Eu ensinei que todo dia, quando eu vou dormir, ela vai comigo.
Você levou várias vezes para lá, colocou na cama.
Exato. Então, todos os hábitos, bons e ruins, quem coloca é o tutor. Então, a alimentação. Se eu quero que o animal tenha uma alimentação equilibrada, eu só vou dar ração. Eu falo de ração, gente, que é o alimento processado, porque é mais fácil de dar, então ali eu tenho todos os nutrientes que o animal necessita e eu posso dar alimentação natural? Pode, se o tutor vai fazer com um zootecnista ou veterinário que é nutrólogo, então ele vai fazer igual o nutricionista humano, ele vai fazer o equilíbrio ali da alimentação, tudo que o animal precisa.
Tem as medidas certas de cada item, né?
Exato, que a pessoa normalmente fala assim, não, bota uns legumezinhos, bota uma carne e o arroz para ele tá bom. Não, não é assim, né? Da mesma forma que a gente. E aí, a pessoa vai lá, coloca a raçãozinha e acha que tá bom. Não, faz ter a quantidade necessária, dá só a ração ou só o alimento processado. Então, educar o animal desde o começo é o principal mesmo.
Vem aquele negócio de colocar sobra, né? Pega todos os pratos, junta todos em um só.
Exato.
Né? Ali vem osso de frango, ele vem carne, ele vem mandioca, vem.
E aí vai o tempero da comida, isso que é o ruim, é o tempero que aí vai dando problema renal, que o problema não é agora. O pessoal fala assim, mas eu sempre dei, nunca teve problema. Os problemas renais, os problemas cardíacos, eles são silenciosos. E ele não vai apresentar, tipo, uma infecção intestinal, ok. Não, ele comeu e passou mal, aí é por conta da infecção intestinal. Mas os problemas de saúde, eles são com o tempo. Então, com 8 anos, é que eu vou ter um animal com problema renal, vou ter um animal com problema hepático, então vou ter problema no fígado. Então, isso ali, quem ensinou o animal, mas ele só come comida, Gisele. Então, quem ensinou isso foi o tutor. E aí eu vou ter um problema lá na frente. Então, é melhor eu, desde agora, ensinar ele a comer o correto, que aí lá na frente eu não vou ter problema, ou se tiver, entrar com uma ração de tratamento para problema hepático, problema renal, fica mais fácil dele aceitar, do que eu, do nada, a partir de hoje você não vai comer mais, né, igual a gente, né, do nada você não vai poder mais comer uma picanha. Tudo bem que eu não como faz tempo, mas...
Gisele, vamos falar um pouquinho sobre... Você tinha abordado um tema interessante aí no início, logo você chegou, sobre urgência e emergência.
Urgência e emergência.
A diferença, né? Como identificar isso
no caso do pro tutor diferenciar, né? Uhum. Uma coisa básica, assim, para a gente ter o melhor entendimento, é quando você sofre um acidente... O que está escrito na ambulância? Emergência.
Emergência.
Né? Porque a emergência é o que coloca em risco imediato a vida do humano, do animal. Então é precisa de uma atenção imediata. Então, eu vou chegar na clínica Alquimia com o meu animal e aí eu falo, ele precisa ser atendido de emergência. Por quê? O que ele está passando coloca em risco imediato. O que seria isso? Ele foi atropelado, ele está com uma hemorragia, está com uma fratura exposta.
Comeu alguma coisa tóxica.
Está entalado, né? Envenenado, não consegue respirar. Aí sim. Aí você chega com o animal lá, o Gisele, ele precisa de atendimento imediato. Assim, quanto tempo está assim? O que aconteceu? Não, ele está 15 dias sem comer. Gente, preciso continuar? Né? Não é um risco, assim...
O que está acontecendo com o seu bichinho? Ah, faz 15 dias que ele não come.
Gente, né? Pelo amor de Deus, olha, um pouquinho só de... Né? Se você, ou então, assim, a cadela está parindo há 5 dias.
Nasceu só 2 cachorrinhos e parece que tem mais ainda.
A cadela está quieta, não levanta.
Faz quanto tempo isso? Ah, faz uma semana.
Tem muito isso. E aí, no caso dessa cadela com filhote, é emergência, mas não foi uma emergência foi uma emergência que é culpa do tutor. Por negligência da pessoa. Né? Eu sei que esse assunto é ruim pra você. Eu não ia tocar nesse assunto.
Não tem problema, não. Pá! Isso vem direto pra mim, porque experiência própria.
Exato, mas a gente
eu
não
peca. Eu fui negligente.
Não, mas às vezes a gente não peca, que nem, não foi intencional. Hoje é correria da vida do dia a dia, e às vezes por falta de conhecimento. Né? Eu vejo às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sabia que eu tinha que trazer o veterinário. Então, por isso que é importante a gente abordar esse assunto, pra as pessoas gerem, não, poxa, e por isso é importante a gente toda semana estar aqui, porque as pessoas vão se instruindo, né? A informação é muito importante e ninguém tira delas, né? Então, assim, hoje em dia, uma cadela sua, que ela entra em trabalho de parto, não pariu, você vai rapidinho, tem que procurar o veterinário. Os nossos ouvintes, quem tiver em casa, não, meu cachorro tá sem comer há um dia, eu tô achando estranho, eu escutei lá, eles falaram alguma coisa sobre isso, na dúvida, pega o telefone e liga pra gente. Gente, olha só, meu cachorro, meu gato não tá comendo, eu preciso levar à clínica? Precisa, né? Então, por isso que a informação é importante, porque ela dá o alerta. E aí a pessoa procura o recurso, né? Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente faz, peca sem saber. Uhum. Né? Agora, se os nossos ouvintes ou o Val, né? Numa situação sabendo não fazer, aí tá errado. Tá, né? Errado. Então, tá, gente, vocês todos estão nos ouvindo. Qualquer dúvida que tenha, Zélia, eu achei meu cachorro. Uma coisa que acontece muito: o cachorro foi atropelado, ou o gato parece um risco, né? Ele só cruza assim a rua. Foi atropelado, mas ele entrou andando. Ele entrou andando, saiu correndo, se escondeu embaixo da cama e está lá quietinho. Ele está andando, você acha, está tudo bem. E aí você estava na sua hora de almoço, ou então estava indo trabalhar e tal, e vai para o trabalho. Eu preciso, antes de sair, levar o veterinário? Muito importante. Fazendo a conotação, quando a gente puxa para vivências nossas, então, fazendo a conotação do humano. Num acidente, às vezes a pessoa se acidentou, com o carro. Bati com o carro, saio do carro andando, perfeita, plena.
Tô bem, tô ótimo.
Vem o atendimento, pronto atendimento. E aí, você, não, tô bem e tal. O bombeiro, o enfermeiro, ele fala o quê? Espera, vamos fazer os exames. Desloca até o hospital e aí sim libera depois de uma observação. Uhum. Porque às vezes no trauma, você realmente não quebrou nada, mas na hora do impacto, você acaba, o humano, no caso, né? Bate a barriga em volante, bate o animal, a roda bateu ali, acaba ou tendo uma hemorragia interna, né? Ou rompe diafragma. O diafragma é uma membrana, um músculo que tem entre o que separa o tórax, então onde a gente respira, do abdômen, que são as vísceras ali, intestino, fígado, que separa ali e faz a pressão negativa para a gente respirar. Então, às vezes, aquilo ali rompe e a pessoa ali está super bem. Quando chega em casa, o sangue esfria, né? Aí vai tendo dificuldade respiratória e às vezes o tutor encontra o animal lá quietinho, morto embaixo da cama. Então, por isso que é importante, numa situação, mas o animal saiu, foi atropelado, entrou, não tá mancando, mas ficou lá quietinho, mas que ele tá meio com dor, dei uma dipirona para ele e fui trabalhar. E o animal acaba, você chegando, o animal morreu. Então, numa situação dessa, é uma emergência, levar o animal ao veterinário para ter o pronto atendimento, né, dele. Só agradecer aqui que tem bastante gente participando. Tem um cara aqui que eu sou muito fã dele, o Marcelo Renan. Tá lá em Goiânia, Cães de Guerra.
Goiás!
tá lá. Dá um abraço pra todo mundo. Pessoal da Droga Vet, Wilson, Natália, maravilhosa. Lilian Antônio sempre tá participando com a gente. Célio Freire, Alexia, minha estagiária maravilhosa, que eu tava falando agora. Edis, Imagem Pet, Rianês, Cláudia, mãe, é bom que aí dá audiência pra gente. A Vitória.
O nosso amigo Eduardo também tá aqui no
WhatsApp. Acabou de entrar aqui também no Instagram.
Ele mandou aqui, bom dia Val, bom dia doutora, que em 2023 seja repleto de coisas boas e muita interação, né, juntos.
Isso aí.
Ele falou assim, isso que a doutora está falando dá muito em gravidez psicológica. Não come, fica enjoada e o tutor vai deixando e perigoso, né? Como é que é?
Piometra.
Piometra.
A gravidez psicológica também, o problema maior no início, né? É porque ela pensa que está grávida. Então ela produz, ela tá prensa que está grávida e ela produz leite, ela pare na cabecinha dela, ela tem ali a cria, os filhotes, e aí ela produz leite. E aí, só que não tem ninguém para mamar, né? Os filhotes imaginários não mamam. E aí esse leite acaba empedrando, igualzinho humano, né? Empedra, dá mastite, aquilo inflama. Então a recomendação é levar ao veterinário, não ficar drenando esse leite, porque tem gente que fica estimulando ali aquela
Se você vai drenar, você está estimulando.
Estimulando,
né?
Mais produção, porque aí tem na cabecinha, né? Alguém drenou, tem alguém precisando. Então eu vou produzir mais. E aí é pior o problema. Então compressa de água morna até chegar na alquimia e ter o atendimento. Viu, Eduardo? Pode ter essa piometra que ele falou? Posteriormente pode. Porque assim como na cabeça dela produziu leite e tudo, ela tem os filhotes, o útero dela se preparou para aqueles filhotes. Então produz ali como se fosse um ninho de células para receber esses filhotes. E acaba que não consegue eliminar essas células adequadamente. Então mais para frente vai juntando líquido, vai juntando as bactérias, vão se alimentando daquela material ali e dá infecção no útero. Isso que ele falou que é piometra, infecção no útero. É cirúrgico. Existe um medicamento que utilizam para fazer numa tentativa de se diminuir a piometra, mas eu vou falar para você, 99% dos casos, mesmo utilizando a medicação, depois é cirúrgico. Então é melhor fazer a cirurgia enquanto o animal está bem, né, do que deixar o animal. Eu tentei com a injeção, não melhorou, e aí acabo tendo que entrar em cirurgia com o animal mais debilitado, né?
Tem um áudio aqui de um ouvinte. Deixa eu colocar aqui. Você consegue ouvir daí?
Vamos.
É porque eu tô sem o WhatsApp web aqui, vou ter que aproximar o celular aqui da.
Vamos lá.
E no cachorro só quer saber de comer carne, a cachorra lesse. É minha cadelinha. Ela só quer saber de comer carne. Eu dou ração, ela não quer, larga tudo. Entendeu? Tem que ser carne com arroz. Aí ela come, mas é difícil. Nem ovo ela quer mais, ela quer carne e arroz.
É a Alessi, mandou até a foto dela aqui, ó.
Olha só, a Alessi é danada, hein? Como que é o nome dele?
Ele não mandou.
Ele não mandou. Depois você manda o seu nome pra gente agradecer. João.
João,
eu não queria te dizer não, mas a Alessia te adestrou. Mas olha só, ó. João, o que acontece? Eles são muito inteligentes. Então, como ela já acostumou assim, por mais que você coloque ali até a ração com o arroz e a carne, o que, que ela, essa danada vai fazer? Ela vai catar certinho a carne, o arroz e deixar a ração. Eles são muito inteligentes. Então, a orientação que eu te indico é, deixa essa carninha com mais caldo e aí coloca o caldo dessa carne em cima da ração. Que aí ela não vai ter como catar o que é a ração, entendeu? Uhum. A ração vai estar embebida naquela
caldo,
carninha,
né?
Naquele caldinho. E aí, aos poucos, vai diminuindo o caldo e para ela acostumando com a ração. Então, vai ter que fazer o adestramento inverso agora, né? Isso acontece também muito quando o animal ficou internado, não comia nada, e o que importa é que ele coma. E a gente tenta várias coisas, a gente diz, só come carne, então o que importa é comer. Depois a gente põe na linha. E aí, tem que fazer dessa forma, vai colocando o caldinho, deixando em cima da ração, aos poucos diminuindo a quantidade do caldo e deixando a sua ração até que fique sua ração. Vai ter períodos que ela vai parar do lado do pote. Tem cachorro, Val, que às vezes fica 3 dias sem comer, não tem jeito.
De pirraça
até o tutor ceder. E aí a pessoa sofre junto, é triste. Não. Porque eu vejo, às vezes, eu tenho muito... Meus pacientes são idosos, os tutores dos meus pacientes, a maioria também. E aí ele fala, mas doutor, eu fico com dó, ela não come nada. Eles são chantagistas. E aí não pode ceder, gente. Lembra muito que se fosse um filho, né? Eu falo logo para meus senhores lá. Falo, gente, pensa se fosse seu filho. Você bota lá o almoço, meu pai, minha mãe era assim. Tem que comer o que tá no prato. Ah, mas eu queria sorvete, eu queria chocolate. Almoça, né? E depois você pode ter direito a alguma coisa. Uhum. Aí, a mesma coisa. Então, deixa lá, não faz contato visual. Eu falo logo, não faz contato visual, senão você vai ceder, vai fazer alguma coisa, vamos botar roupa na corda.
Eu tenho uma... Toda vez que eu vejo um picolezeiro na rua, né, com aquele carrinho, com a buzininha, pam, 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 eu me lembro da minha finada, a avó. Porque quando eu era pequeno, a minha avó era o seguinte, passava o picolezeiro, aí, vó, picolé, vó... Ela falava assim, não é picolé, ele tá vendendo sabão. Aquela buzininha, sabão, sabão, sabão. Ah, tá bom, vovó. Aí passava, pegou. Uhum. Ah, vendendo sabão. Isso, tá vendendo sabão.
Uhum.
Pra não ceder, pra ter que ficar...
Pra não ter que fazer, olha aí. Já eu, gente, eu adoro esse picolé de sabão. Esse picolé de sabão e o de groselha é muito bom.
É muito bom.
É isso, ela fazia esse pra não adestrar, porque senão...
Era a tática dela, né?
E vocês
não
tentavam,
maldade,
né? Não, ela é esperta. Dela. Ela, sua avó, era muito inteligente, aliás. Danada. Porque aí, ela dessa forma, ela toda... Se ela cedesse a primeira vez, toda vez que vocês escutassem a buzina, vocês iam falar, vó... Picolé.
Exatamente.
E aí ela ia ter que ir lá. Agora o sabão ninguém ia querer.
Sabão ninguém vai querer.
Se bobear ainda era sabão de criança.
Sabão de criança.
Né? Mas é assim mesmo. Bastante gente aqui, ó. Vinícola. Ah. Olha, vinícola, gente. É meu ponto fraco, hein? Vinícola, arte viva. E Eclislaine Rochelle, minha antiga estagiária. Agora já tá veterinária velha já. Se ela tá velha, imagina eu, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Não vou falar nada.
Ela já veio até no Dicas Pet quando ela era estagiária. Clícia, tá com quantos anos de formada? Gente, agora que eu vi, ela era estagiária, ela veio aqui no Dicas Pet comigo.
No Dicas Pet Teen, né?
Teen, era. Dicas Pet Baby, veio Clislaine Rochelle. E olha o nome dela, Clislaine Rochelle.
Rochelle.
É um nome único, né?
Um abraço.
Bom, é isso, gente. Semana que vem estaremos aqui.
Por falar em urgência e emergência.
precisando, clínica veterinária Alquimista, 24 horas. Em caso de emergência, chegar, será prontamente atendido. No caso, se não é emergência, então marca com a gente para ter um melhor atendimento, não ficar aguardando, ou tendo que ficar esperar muito, né, para fazer o encaixe e tudo. Marcar com a gente. Os telefones 99120-2828 ou no celular no fixo 33840785, 24 horas, fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto.
E pode, e quem quiser também pode seguir a doutora nas redes sociais, em a clínica, né?
Exatamente, MedVet, de médica veterinária Gisele Bandeira, e o da clínica veterinária Alquimia, clínica Vet G, clínica veterinária Alquimia, AU de cachorro, Mia. Então, pode seguir a gente, tirar dúvidas, manda suas sugestões. Estamos 24 horas para atendê-los.
Maravilha, Gisele. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado aos ouvintes que participaram com a gente. Toda a galera que está aí no
Instagram.
No Instagram, acompanhando. Um abraço para todos vocês.
Entrou aqui a Luana Ruiz. Botou aqui: veterinários são os médicos de verdadeiros... Ah, eu tô sem óculos, é uma meleca. Verdadeiros membros de nossa família. Love Pets. Isso aí.
Opa,
porque e legal. A gente se identifica, acaba realmente como pediatra, né?
Uhum.
Então acaba realmente, às vezes eu fico preocupada com um paciente meu, às vezes do nada eu mando mensagem para algum tutor: gente, tem muito tempo que eu não vejo, o Pimentinha tava num hotel, o tutor viajou, a gente fica preocupado, realmente a gente acaba se apegando, não tem jeito. Nós viramos membros da família de vocês e vocês da nossa.
Exatamente. Gisele, muito obrigado. Beijão pra você.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Tá aí, mais um Dicas Pet aqui na sua FM Educativa UCDB. Muito obrigado a todos. Gisele já passou o contato. Qualquer coisa, procure a clínica veterinária Alquimia. Tire suas dúvidas, tá? Não deixe passar, porque de repente você pode ficar sem o seu bichinho.